Bem-vindos a mais um episódio do Mó Valor. Nossa conversa de hoje é com o Lauro Jaia Benevides. Cantor, compositor, teatrólogo, instrumentista e músico, foi um dos propulsores do movimento Pessoal do Ceará, destacando-se no Festival da Canção Cearense, Festival Aqui no Canto e primeiro Festival da Música Nordestina, lançando em seguida um compacto duplo, que é considerado o embrião do chamado Pessoal do Ceará. Como teatrólogo, ganhou o Prêmio de Espetáculo do Ano de 1969 com a peça Bodas de Sangue, de Garcia Lorca. Vamos saber muito mais conversando com o Lauro agora. Lauro Jaia, nós damos maior valor a você. Bem-vindo, amigas e amigos, para mais uma edição do Maior Valor. Esqueça tudo que você assistiu do Maior Valor até hoje.
Estamos aqui com...
Obrigado!
Estamos aqui com o Lauro Jaia, que é Lauro Benevides, né, também. É. Virou. Como é que é o Jaia aí?
Como é que entrou, né?
Como é que entrou o Jaia?
Foi um batismo dos Maharajas da Índia.
Oh.
Porque era para a gente ir para a Índia, mas quando a gente chegou na Espanha, fomos roubados e voltamos para o Brasil. E eu nunca mais esqueci. Aí eu disse, tenho como resolver isso. Traz a Índia para o Brasil.
Uhum.
Aí trouxemos pé da Serra da Mantiqueira, tá entendendo?
Uhum.
E mais de 30 anos eu sou ligado ao movimento, fiz a Kali Yuga, que depois a gente vai falar detalhadamente. Né?
Perfeito.
E você é o poeta da Serra de Pacatuba, né?
Não. Da Aratanha. Porque eu tenho que dizer que o camarão é gay. Porque todo mundo diz Serra da Aratanha. Aratanha é um camarão e é macho. Serra do Aratanha.
Uhum.
Até os poetas erram nisso. Como também não é Pacatuba, é Pocatuba.
É Pocatuba.
Como também não é Guaiúba, é Guaíba.
Uhum.
O povo tem essa mania de ficar modificando.
Mas você sabia que a ilha Fernando de Noronha não é para ser Fernando de Noronha, é para ser Fernão Norões.
Sim, Norões. Né?
Ah, mudaram para Fernando de Noronha, não sei como é. Fernão Norões. Rapaz, a gente costuma aqui começar do começo. A gente vai começar do fim, depois a gente volta para o meio.
Pelo que eu assisti de vocês, não tem começo, nem princípio, nem fim. É uma coisa só, é a nossa época.
É porque você está fazendo um espetáculo lindo agora, né? Que conta a história do príncipe dos poetas, o nosso Arthur Benevides. É. Né? Fala um pouco para a gente. Sim.
Quando eu fui viajar para o Rio de Janeiro, fugindo da ditadura, tá entendendo? Digo-se isso, que foi muito forte, mas eu prefiro falar depois sobre essa parte.
Sim.
Que foi o início dos festivais no Ceará. Então, foi em cima da ditadura. Né? Agora, o que você falou mesmo? Do
Arthur Benevides.
Ele é o príncipe dos poetas. Mas não é porque é o príncipe dos poetas que todo mundo achou que ele é o melhor poeta e ele vai ser. É porque ele é mesmo. Sabe, eu acho que ninguém entende mais de Camões do que ele. Ninguém entende mais da... É o truste, é o embuste, é o nosso colesterol e a forte explosão do sol. A poesia dele salta. Faça o verso é rio, a deságua. É o mar, o arco-íris e a dor da travessia. Então, o Arthur Eduardo Benevides é um dos nossos maiores poetas, amigo particular, através dele, porque eu conheci o Drummond de Andrade e levei o Drummond para abrir o sarau da MPB no Rio de Janeiro, num casarão que eu invadi, que era da Laurinda Santos Lobo. Aí eu invadi o casarão e ficamos com o casarão até o Brizola entrar e me botar para fora. Mas nós invadimos.
Mas logo o Brizola te botou
para fora? Eu tinha trabalhado com o Brizola, demais, assim, eu achava que era... Ele estava no último lugar, e eu gosto muito das pessoas que estavam no último lugar, como é o humano também, aqui no último lugar, uma das profecias do profeta.
Uhum.
Sabe, todo mundo, já perdeu, o negócio é o capitãozinho, não sei o quê, o pinico. Aí, realmente, eu vi que o humano era o único que tinha uma cara das caras que a gente conhece, né, não, Marcelo?
Sim.
Sabe, aí ele fez assim, ó, tinindo. Todo mundo achava que o Lula não ganhava. E eu digo, segura aí, Lula, segura aí, Lula. Era o único jeito.
Aí eu te perguntar, como é que você saiu daqui? Por que você saiu daqui do Ceará?
Eu saí daqui porque achei que era muito pequeno para mim.
Perfeito. Perfeito.
Sabe? Eu não podia andar de sandália, tá entendendo? Uhum. O pessoal já falava e tudo mais. Isso ganhando, sendo premiado em dois festivais. Eu chego quando entre os outros. Eu não tenho mais liberdade nenhuma. Mas...
Aí você mudou para o Rio?
Não, eu não me mudei. Me mudaram. Tá entendendo? Tá. Porque não tinha jeito. Eu tinha que estrear no Rio de Janeiro. Estreiei aqui no Ceará em 67, sendo premiado no terceiro Festival da Música Cearense. E estreiei no Rio de Janeiro em 69, melhor espetáculo do ano, dirigido por Bedi Paiva sobre Garcia Lorca. E eu quis estrear no Rio de Janeiro. Cantava, girava, girava, roda, e a água passava. Já que chegam as bodas e enchem-se de mágoa, as amêndoas amargas. Cantando Garcia Lorca, imagina, sabe? Um negócio que eu não sabia nem da importância disso. Mas a minha madrinha, Glaucia Rocha, ficava em pavorosa que a peça começava, mas ela só se engrenava na hora que eu entrava em cena. Quem estava sentado no meu banquinho que eu botava o pé em cima para esperar as bailarinas? José Celso Bartendez.
Só.
Lotado o teatro, ele subiu até o palco e ficou no meu banquinho. Aí eu dei uma palmada na bunda dele. O banquinho é meu. É, foi aplauso geral. Eu não sabia quem era, não sabia de ninguém. Teatro Nacional de Comédias, né? Então, é um teatro terrível, você ter que subir por uma escada assim e cair dentro do palco.
Entendi.
Aí,
isso lhe rendeu o prêmio na época, né?
Foi, meu melhor espetáculo de 69 e destaque maior no Festival de Teatro do Brasil. Uhum. Foi aí que eu conheci a expressão pessoal do Ceará.
Sim.
Uhum. Porque foi, era o Bedi Paiva. O Bedi Paiva é que inventava tudo aqui no Ceará, sim, né? Sim. Até uma época. Uhum. Mas aí o Sul descobriu o Bedi Paiva e veio aqui e premiou o Bandas de Sangue. É. Né? Aí nós fomos para o Rio de Janeiro. Como? Não tinha dinheiro.
Sim.
Aí eu disse, vê, negócio só tem um jeito, sabe? É a gente fazer uma serenata para o Pascoal Barroso.
Que era o presidente.
O governador.
Governador do estado.
Governador do estado. Aí lá pela meia-noite, tudo armado direitinho, com porteiro e tudo mais, entramos. Aí eu comecei, abre a janela e vem ouvir o teu cantor. Coragem, acordamos o governador, sabe, de repente a luz acendeu e tudo mais. E ele veio todo vestido, muito bonito, sabe, eu pensei que era a roupa da mulher dele, não, era um sobretudo. aí ele veio, sobra mas ninguém. O que é isso, Bedi Paiva? Sabe, você não me avisa mais na minha vida e tudo mais. Uhum. E eu digo, sujou, né? É. Mas não, aí nós falamos que precisavam de dinheiro para ir...
Para ir para o Rio. Produzir espetáculo e tudo.
Aí, arranjamos tudo. Hospedado no Hotel Serrador, no Rio de Janeiro. Mas tivemos de ir de navio.
Ah, de
que
navio.
Coisa maravilhosa. Aí o Bedi vai, vamos levar tudo, tudo que é cenário e tudo.
Já
que
vai de navio, tudo.
Né? A gente não ia levar cenário nenhum, ia improvisar. Tá entendendo? Aí levamos tudo e descemos no Rio de Janeiro com a mala na cabeça, os repórteres chegando para receber a gente, que era um festival muito importante, ainda mais peça premiada, né? Aí o Ceará chega de malas na cabeça. Aí é por isso que tem a cabeça chata de quando carrega a mala. Mas foi a chegada no Rio de Janeiro foi assim.
E aí,
e fomos
como é que...
para o João Caetano, isso, para o Teatro Nacional de Comédias, no auge da temporada, lá vem Chico Buarque, Paulo Pontes, sabe, todo mundo, para, Bedi Paiva, vamos parar, vieram para a peça, é a censura. Aí o Bedi Paiva, que censura, coisa nenhuma, ali, tá, ali é o Chico Buarque, é o pessoal do Roda Viva. Aí eu cheguei dentro da Roda Viva. E eles pediram para que a gente entrasse na revolução do teatro brasileiro, sabe, contra a censura, contra a ditadura, contra tudo que existia que era contra a gente. Era tudo, só tudo, né? E assim, é um momento fantástico, passeatas incríveis, né? Confusões terríveis, tapa de soldado, soldado correndo atrás da gente. Eu digo, meu Deus do céu, no Ceará era o Eusélio, o escritório do Eusélio era um escritório de guardar as armas, de guardar os pau, guardar o negócio tudo. E agora, era só sair do gente com material para as passeatas. Era aqui. E chegou lá no Rio de Janeiro, eu digo, mas aqui pelo menos é por outra causa, né? É pela arte brasileira.
Por Eusélio Oliveira.
É. E o Zé de Oliveira da Casa Amarela. Casa Amarela, eu digo que fui eu que inventei, porque a gente queria botar uma cor na Casa Amarela. E o Zé de Oliveira, não adianta, vai ser amarela. Aí eu fiz a Casa Amarela em Pacatuba, que hoje é uma casa de muito respeito, embora passando muita gente sem respeito por lá.
Certo. Né?
Que é o gabinete do prefeito. É demais!
Como é que
Mas foi? Eu fiz para o Célio Rodrigues, certo, que não me deixou ir embora. Aí eu fui fazer a campanha do Célio Rodrigues e tirar o Célio Rodrigues do terceiro, quarto lugar para o primeiro lugar com o microfone sem fio no meio da rua e com a música tocando.
Eu me lembro, você sabe? Gravou...
Lá vem o homem de novo! E eu, que o som passando lá e eu cantando aqui no meio do pessoal.
Eu me lembro que você foi fazer esse jingle lá no, foi, no estúdio e no Pro Áudio.
Incrível.
É uma loucura.
A parte política que eu fiz parece assim.
Fez muitos jingles políticos.
Porque,
tá fazendo, né?
Antológicos, né?
É, assim, isso.
Né? Vamos viver outras eras, e o candidato a prefeito, o que é que essas outras eras? Que é que tua mãe viveu, filho. A gente querendo o futuro e o cara do passado. Aí eu fiz um poema que diz assim, e o futuro é o presente do passado. Agora que eu achei que é uma coisa genial, né?
É.
Eu fiquei a todo tô para descobrir se alguém falou isso, porque eu acho que já falaram parecido, me mostraram várias coisas. E o futuro é o presente do passado. Passado, presente, futuro, né?
O futuro é o presente
do passado. Né?
É.
Não é linda demais?
É.
Sabe? Foi para a Ópera Príncipe dos Poetas, sabe? Porque o Arthur, que você estava falando nele, ele não deu para compor toda a ópera comigo. Ele morreu e eu fugia, né? Quando precisava de mim, eu fugia. Eu estou fazendo não sei o quê. Aí pedi para ele, para essa viagem de navio, olha como está tudo delineando, né? Aí ele disse, tio, eu vou viajar agora.
Ele era seu tio.
Mais honrados, né?
Isso.
Porque são mais de 16. Vixe Maria, minha avó... Eu botei o lençol da minha avó fazer sexo na ópera do Chouriço. E a crítica foi linda, maravilhosa. O lençol é usado com tamanho teatralidade, não sei o quê.
Onde foi isso? Onde foi lá?
Foi no Rio de Janeiro, na segunda ópera que eu compus.
Genial.
A gente bota as coisas da vida da gente, né? Eu sempre não tenho problema de compor. Vou compor até 105 anos, que eu digo que vou chegar lá. Mas tem umas coisas que estão me perturbando demais. As árvores estão caindo. Quando as árvores caem, é uma mudança total. E hoje é o símbolo dessa mudança da minha vida. E eu trago para vocês, além do Arthur Eduardo Benevides, que eu não sei se alguém musicou, eu musiquei também, Francisco Carvalho. Pois ele me deu um livro dele. Está aqui, esse é o meu. Agora, esse outro aqui, você leve porque é um artesão, é uma coisa maravilhosa. E era o Francisco Carvalho. Eu já cheguei no Rio de Janeiro, na viagem de navio e tudo mais, né? Eu cheguei lá já com a ópera ruminando cogumelo, balançando a minha cabeça, feito louco. E esqueci o tio. E fiz algumas músicas, mas a ópera dele ficou de lado, né? Por culpa dele, não? Porque o Francisco Carvalho é fantástico, né?
Aí é fogo. Aí fica difícil.
É muita história.
É.
Mas é uma história muito rápida, porque o final da minha história é... que eu me despedi, porque eu não quero me despedir com moleta, com um bocado de coisas, não. Então, feita a Elza Soares deitada na cama. Não, pelo amor de Deus. Não é nem a língua dos anjos, né?
Isso.
Mas ela é uma lutadora, uma coisa maravilhosa. Se despedir daquela maneira. O Milton também, né? Já não conseguia. Mas o Milton foi aquele que renasceu. E no meio da caminhada, ele viveu de novo. Vocês não viram o Nilton, você se lembra que era só osso e pele,
Pegou um diabetes,
fazia mais de nada. Ele pegou tudo que tinha que pegar, mas juntou todo mundo e muita força.
Aí,
e o Nilton voltou, engordou muito, porque com essas coisas você sempre precisa de gordura. Você sabe para que serve a bunda?
Para acumular gordura para...
Ele sabe! É a gordura do neném, tá entendendo? Por isso que é maior do que uma banda. Ela tem duas bandas, né? Pois bem, as coisas se compensam, né?
Mas escuta, como é que você se identificou, juntou com o pessoal do Ceará? Como é que foi essa história do pessoal do Ceará?
Porque
é muito importante, porque Belchior, esse rapaz fez escrever um livro sobre Belchior, a vida do Belchior.
Ele não tinha o que fazer, né?
E aí qual é a sua, assim, tipo assim, qual foi o seu... trabalho junto com eles, assim? Teve algum trabalho, alguma
não,
coisa?
Não, ele me perturbava muito.
Quem?
O Belchior.
Certo, porque... Mas o pessoal do Ceará em si, todo mundo.
Não. Porque ele pulava o muro lá de casa enquanto eu estava estudando e a mãe, minha mãe botava ele para fora.
Ele era pivetinho?
Pivete não, já era um rapaz, todo mundo era taludo já. Uhum. Eu já tinha aparecido no festival.
Certo.
E ele só fazia embolada.
Olha aí.
Eu digo, eita, diabo, esse cara vai ser compositor. Porque fazia aquelas emboladas e a rima não caía de jeito nenhum. E eu achava que eu era repentista, porque uhum. a gente só quer imitar o cantador do sertão. É. Todos nós só queremos...
Aí ele foi, ia lá com você.
Aí ele ia lá. Minha mãe não deixava ele entrar. Ele pulava o muro. Aí eu estava lá com o Cirino, tocando...
Cirino, outra figura.
Né? Era o Cirino, um espetacular violonista, né? Sim, E aí eu tinha muito a aprender com o Cirino, né? Uhum. Mas... Eu ficar no meu caminho e ele na dele.
Aí
né?
Quando vocês foram para o Rio, ele foi para o Rio, você se encontrou com ele
não,
lá?
Não, aconteceu que eu fui lançar o primeiro disco do pessoal do Ceará, Canto Primeiro, parceria com o Zélio Oliveira, tá entendendo?
Sim, sim.
Aí as músicas dos festivais que eu já tinha sido premiado. Então, quando lancei o disco, fomos lançar o disco, eram 1.000 discos, né? E eu vendi logo 480 na primeira... No Teatro Universitário, já paguei toda a produção, aí fui entregar o dinheiro para o meu pai, disse assim, está aqui, meu pai, o dinheiro do investimento nos discos. Não, meu filho, isso aqui é seu, isso aqui é seu. Está entendendo? Então, foi assim, né? E quando eu me apresentava, eu sempre dizia assim, tem alguém da plateia que queira ser artista? Que possa cantar alguma coisa, dizer algum poema, alguma coisa, sabe? Tem aqui a terra de declamadores, era muito declamadores naquela época, né? Tinha gente que chorava, o Diário de um Louco, um negócio assim.
Interessante.
E os poetas, como Arthur Isotta, eram muito reverenciados. Essa poesia se perdeu no tempo. Esses artistas declamadores sumiram, que eram fantásticos. Que logo, logo, aquela declamação estava se transformando numa canção.
Isso.
Que é o que eu boto na ópera. Tem a cantata e a ária.
Sim.
E tem o contracanto, né? E a contra-ária também. Você tem direito de fazer todas as coisas que uma ária pede para que você seja dramático, que você seja lírico, dentro da poesia, né? Dentro da ópera. Aí ninguém vinha. O Fagner estava lá também, não fazia música ainda, né?
Certo.
Porque senão ele subia e cantava. E o Luiz Assunção, o secretário Luiz Assunção. Adeus, adeus, só o nome ficou. É, ele sabe muito de música popular e não é cearense, é maranhense.
Maranhense.
Né? Maranhense. Mas meu grande amigo. A gente saía para as coisas, para as loucuras, e eu que segurava a cachaça. Né? Mas eu não bebia, então tudo bem, eu segurava. Bem, qualquer coisa eu entregava para o policial. Está aqui. Eu não bebo. Eu quero entregar, fico para você. Aí o Luiz disse, não, isso aí eu sei para que serve. E aí já viu. E no piano, né? Que incrível.
Isso, sabe?
Quando eu vi o Luiz Assunção, só me lembrava do Noel Rosa. Pianista. Jacó, o Senhor me prometeu uma gravata, até hoje ainda não deu. Conhece?
Sim.
Conhece.
Olha,
muita gente não conhece.
Me lembra, liga justamente que o Luiz Assunção era maestro da PR9, né? Da rádio. Aí foi na época que até o menino falou aqui, o Jorge Mello, quando esteve aqui com a gente, entrevistado também, aí falou, né, que ficou junto com quando ele chegou do Piauí, ele ficou junto com o Luiz Assunção, justamente fazendo essa parte de uns festivais, né?
Mas o Luiz Assunção só deixava que eu cantasse as músicas dele, o samba dele, porque os outros não queriam. Ele só vou entrar no festival se o Laurinho cantar a minha música. Era dessa maneira. E eu cantava a minha, aprontava e depois vinha com o samba do Luiz Assunção. E ele continuava compondo, muito maravilhoso. Ele ia para casa dele e a gente numa cobertura e ele no piano ali. E eu fiz...
Tá ficando de um jeito, Kildrick, que quem for assistir o maior valor, tá tendo uma visão assim ampla da música cearense dos anos 70, anos 60, 70, porque tá ligando as coisas todas ligadas.
É uma coisa só. Esse negócio, a pessoa, não, já faz muito tempo, faz 10 anos, que é 10 anos?
Tá aí.
Para quem está com 70 e alguma coisa mais. É. Né? Então.
E com esse vigor todo, com essa força toda.
Oh, é incrível. Incrível, mas deixa eu terminar o negócio do Belchior.
Sim, termina.
Vocês têm que me conduzir, não eu que estou conduzindo eles, né? É demais. Tem uma plateia maravilhosa aqui, não mostre, porque são pessoas suspeitas. Mas aí, quando eu digo, como é que é? Eu vou começar o show, mas ninguém quer abrir o show para mim? Eu vou, Laura, eu vou. Quem era?
Belchior.
Antônio Carlos. Não era conhecido como Belchior.
É isso.
Aí eu digo, fala, meu Deus. Aí eu digo, vai ser embolada, vai ser bom que vai dar uma alegria para todo mundo, né? E descontrair aquele povo todinho que não sabe o que é que vai ver, né? Você chegar num... É o que eu gosto, chegar com as coisas inéditas para o público. Não com as coisas que já todo mundo já sabe, né?
Certo.
Então, de repente, eu digo, só um instantinho. Eu vou só pegar o violão e também tem um bocado de músico que pode pegar tom para você na hora e você cantar. Perfeito. Quando eu voltei, ele já tava. Queria ouvir o sino todo dia, toda hora. Mas o padre tá com o sino, papai leva de bata. Mas não deu de bater, e a plateia.
Poxa.
Aí eu digo, ai. Aí eu disse, então vamos lá. Gostaram, pessoal? Gostamos? Bom demais. Canta outra. Então, Carlos, vem cá. Aí, queria ouvir o sino todo dia, toda hora, mas eu padre tá cozindo. E é um negócio na palma da mão, muito interessante, mais escandaloso do que esse que eu tô fazendo, tá entendendo? Então, de repente, a plateia. E agora, vocês gostaram? Gente? Outra música. Aí ele. Então, Carlos, o negócio é o seguinte: outra música.
Isso.
Eu não tenho, eu só tenho essa.
Né? Novinho.
Era, sabe, ele era. Você foi muito inteligente, né?
Sim.
E muito esperto. Estudioso. Também. E também ele focou no barato. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, foi a única pessoa que eu me despedi por acaso. Eu vim na casa da minha namorada e ele veio não sei de onde. Aí nós pegamos o mesmo ônibus, fomos para lá no, na Parquelândia, onde nós morávamos. Ele morava num quarteirão e eu morava na Zé Linhares. Aí ele disse: ó, eu não disse nada para ninguém, porque amanhã eu já estou indo para o Rio de Janeiro e eu não volto mais. E foi, me disse mesmo, só voltei depois de 30 anos, né?
30 anos depois.
Foi. Aí ele disse, pois é, aguarde que eu estou chegando por lá.
E foi também.
Né? Aí foi também.
Depois.
Né? Foi. Exatamente. Então, essa é uma grande coisa interessante, né?
É.
Ele abriu o meu show cantando uma embolada, porque aquele só podia ser uma embolada, porque música não era, né?
Ou era rap.
Era rap. Então, eu sempre acreditava muito nele, mas ele era muito grosseiro, os dedos eram muito grossos para o violão e ele não aprendia violão direito. Então, ele teve que fazer uma luta muito forte com ele mesmo para poder explodir. Com
e olha que
toda
explodiu,
a beleza da música dele.
Explodiu, né?
É.
A gente sempre se refere ao Belchior aqui no programa, porque ele está sempre presente nas nossas conversas, nas pessoas que a gente traz, e esse fato aí é muito interessante. Esse teatro, onde era que essa apresentação que você fazia, que ele aparecia tocando bola?
Ah, teatro universitário do conservatório.
Aqui.
Eu vivia no conservatório com o Petrúcio Maia.
Sim.
Ele numa sala e eu noutra. E depois a gente se juntava para mostrar as músicas que a gente estava fazendo.
Piano
então, era uma confiança muito grande. A gente mostrava música demais para as pessoas, eles mostravam música muito para a gente.
Entendi.
E isso deu muita confusão. Muita coisa. Pegou o rabo de uma música, pegou outra coisa lá, tá entendendo? Eu dizia, eu sou tão simplesmente um rapaz americano. Aí lá o Belchior, eu sou apenas um rapaz latino-americano. Aí eu digo, Belchior, ótima parceria, eu gostei mais da sua frase. Mas tudo isso era uma coisa assim muito natural da gente.
Claro.
Nascia a nova música do Ceará e começou em 1966, 67.
Fortíssima.
Aí depois Aderbal Freire e Augusto Ponte sacaram o momento que estava acontecendo.
Isso
e fizeram,
é uma história, mano.
Fizeram um festival na hora, sabe assim? Logo, logo vinha o Festival da Música de Fortaleza, porque não podia mudar do Ceará, porque já era do governo, né?
Uhum.
Então, eles entravam. Ele e o Augusto Ponte, Aderbal Freire Filho, meu grande amigo, se tornou um dos maiores diretores da América Latina e teve um AVC. Aí tem que esperar. E ele é o presidente da minha Associação Brasileira de Autores Teatrais. Então, sabe, quando eu acabo de fazer alguma coisa aqui, eu mando lá, ele bota direitinho, registra e tudo mais. Aí qualquer exibição...
Grande cearense, viu? Grande cearense.
Não, Ele mesmo disse, tudo que eu aprendi, Lauro, foi com B de Paiva.
Olha.
Aí eu disse, B de Paiva, sabia que o Aderbal Freire falou isso no maior barato da frente de todo mundo. Ah, ainda bem que ele não esquece de mim.
É. E o B nos deixou recentemente, né? Muito triste.
Eu ainda queria encontrar com o B de Paiva, mas...
Agora só na outra vida agora.
Não, eu vivo com ele, sabe? Aprendi muita coisa. O B de Paiva, eu chamo ele o magnífico diretor teatral, né? Porque ele era reitor da Universidade do Rio de Janeiro. E eu já tinha chegado no Rio de Janeiro, depois de participar de Boda de Sangue, Davi o Rei e outras peças mais, eu me preparei como ator, como autor, né? Aí eu cheguei lá e disse, eu quero falar com o B de Paiva. Quem começou o nome? Lauro Benevides, que eu estou aqui e com muita pressa. De repente, lá vem ele. O que você está fazendo aqui? Vem cá, não sei o quê. Eu já fui entrar para o gabinete e disse, olha, B de Paiva, eu quero que você deixe essa universidade e volte para o teatro, porque estava só cuidando do Brasil, tá entendendo? E esquecendo dele. E para dirigir o meu espetáculo, porque estão querendo o Sérgio Brito. Eu nunca vi o Sérgio Brito na minha frente, sabe? Acho que ele é maravilhoso, mas acontece que eu nem o conheço. Então, eu queria entregar para você. Aí ele diz, e aí, como é que eu vejo essa ópera? E marcamos no quarto de Copacabana, na Dude Monteiro, que eu já tinha escolhido a madrasta. Quer dizer que essa daqui vai ser a madrasta? Ele disse, essa vai ser a madrasta. E o Capineiro, esse aqui que tem a voz de contratenor, tá entendendo? Se eu fosse um capineiro, com esse tom lá em cima. Aí eu vou ser o pai. Eu queria viver no meu poço, em um barraco. Eu queria um pequeno barco em que eu pudesse navegar. Aí, de repente, e tem essa outra aqui, que é a Carmen Lua, que é a filha. Você já está com os quatro personagens? Eu pensei que você ia tocar a ópera para mim. Não, nós vamos já cantar a ópera para você. Olha, se eu vou te procurar para ainda aprender, sabe? Você agora vai conhecer. E comecei, sabe? Então, merece uma viola, merece?
Vai, merece.
Capineiro de meu pai, não encorte meus cabelos. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou. Pelo figo da figueira e o passarinho bicou.
Por isso que você tem que se inscrever no canal, meu amigo. Você tem que se inscrever no canal.
Cacá Diegues viu alguém cantando. Claro que foi do pessoal do Ceará, né? Que já sabia que eu estava compondo, né? Então, e botou num filme lá. Um aleijado com a perna aqui na cabeça. Não tinha nada a ver com o filme. Eu digo, não vou nem descobrir quem foi. Eu deixei para lá, porque foi irrelevante lá dentro. Então eu peguei os quatro personagens, a madrasta, o capineiro, o pai e a filha, e fiz canções para cada um, sabe, se conflitar.
E ele dirigiu o B.
E ele dirigiu. Ah, direção fantástica.
Ah,
Maurício Sherman chegou com a Globo lá, filmou tudo durante 2 dias. Ele queria tudo, mas ele só foi lançar o Jardim de Maria em 2003. Quer dizer, 8 anos depois. É. Tá entendendo? Com meus temas, com as coisas todas mais. É. Aí por isso eu ganhei meu emprego. Fui para TV educativa, dirigir, ser participação especial, um bocado de coisa. Eu queria reclamar a minha autoria, né? Aí todo mundo me aconselhou, só tinha gente do Deixa Disso muito maravilhoso, sabe? É. E você tem que ouvir, né?
É.
E muito melhor todo mundo trabalhar do que ficar em discussões, né?
Exatamente.
Então, foi dessa maneira.
A TV educativa lá do
Rio de Janeiro, com Flávio Migliati. O Paulo José tinha ficado com problemas, né? Aí o Flávio queria alguém para preencher o Paulo José. Eu disse, meu Deus do céu, preencher o lugar do Paulo José, isso é uma pretensão muito louca, né? Não dá, né? Foi demais. Mas quando ele viu com a violinzinha pequenininha, várias minisséries, foi esquecido, direção musical, tudo, era tudo com a violinha, sabe? muitas minisséries durante o ano, fazendo duas, três ou quatro.
Você ficou quanto tempo lá na TV?
Ah, fiquei a vida inteira. Eu peguei, quando eu vim aqui para o Ceará, e tinha que voltar para fazer a minissérie, eu digo, manda esperar por mim que eu estou doente. Quando eu voltei, tinha uma mulher de costas com os cabelões assim, e alguém para mim dublar. Ela balançava a cabeça e aí para não perder a filmagem. Aí eu vi que a coisa era muito séria, não podia ser assim. Mais de 60 pessoas para fazer uma superprodução da TV Educativa, a maior de todas. A TV Educativa tinha recebido toda a aparelhagem fantástica que tinha vindo da Alemanha. Então, era uma coisa muito maravilhosa. Os três ônibus subia a Floresta da Tijuca e eu levava o meu filho, o Daniel, escondido dentro do ônibus, porque eu não queria deixar com uma babá, que eu não tinha confiança, né? Aí levava, até que o Flávio descobriu e disse que eu não levasse mais, eu continuei levando. Se ele não vier, eu não venho. Aí ele acabou indo. É. Ele ficava bem comportado, as mulheres, ele ficava enlouquecida lá, beijando ele, enchendo o saco dele. Mas ele ficava lá, vendo o pessoal tirar a roupa, se vestir dentro do ônibus. Então, a coisa é de se desenvolve dessa maneira. Mas isso. Eu estou esquecendo um nome que eu não podia deixar para dizer depois. Pascoal Carlos Magno, embaixador.
Esse é famoso.
Ele é uma passagem com ele fantástica. Conta aí. Depois de fazer a exibição para ele, cantando tudo, sabe, as músicas do Ceará e as minhas músicas principalmente, que eu nunca cantei música de ninguém, tá entendendo? Eu achava que cada um devia procurar o seu canto e sair cantando. Porque senão, um fica costurando com o outro, vão perder tempo.
Você é pela música autoral mesmo.
É, exatamente. Eu queria, assim, uma coisa que a essência de cada um fosse descoberta. Aí, a confusão de cada um foi encobrindo a essência dos outros. E esquecimentos e outras coisas mais.
E Pascoal, você estava falando.
Estou falando do Pascoal, que também o Pascoal não deixou isso esquecer.
Certo.
Aí ele disse, olha, eu já ouvi as suas músicas, é ótima, maravilhosa. Sabe, você está nessa companhia nacional que vai, que vai agora para o Rio de Janeiro. Então, eu queria que você cantasse uma seresta. Uma coisa assim.
Tá.
Aí eu disse, isso é isso, hein? Aí comecei. Arranca a máscara da face, Pierrot, para sorrir do amor que passou. Deixar de amar, não deixar. Aí quando eu vi ele abraçado com o Bede Paiva. Bede Paiva, foi você que aprontou isso comigo, não foi? Aí eu digo, olha o que é que eu estou fazendo aqui. Qual é? Meu filho, você sabe de que é essa música? Ele falou, aí eu disse, é do Silvio Caldas, é minha, essa música é minha.
Olha.
Pronto. Aí eu ganhei o Pascoal e fui fazer festivais de arte em Santa Teresa e trabalhar em Arcozelo, o maior ambiente teatral que pode existir. Eu não sei como é que os governos esquecem de uma coisa dessa, mas eu acho que deve estar funcionando, porque são três teatros, restaurantes, galpões.
Santa Teresa.
Não! Lá na Serra.
Ah,
Santa Teresa foi outra coisa, porque o Pascoal morava em Santa Teresa e tinha sua grande casa com o Teatro Duse embaixo. Então, já tinha outra ocupação por lá. Né? Então, era dessa maneira. Né? E o Pascoal ficou muito emocionado com essa coincidência. Mas como é que você... Meu irmão quer ser esteiro. Ele cantava, né? Já viu?
Legal.
E as músicas do festival? Você pode mostrar para a gente um pedacinho aí?
Ah, tem o samba. Seria tão bom se clicasse e botasse o samba de breque, que foi o maior acontecimento. Pode não?
Não sei, acho que não. Então, se tiver.
Porque mudar de pau para cacete, de alho para bugalho, é muito fácil, né, a conversa. Mas não tocar e não cantar, são três arranjos de uma maneira só. Mas era assim: nasceu lá no morro o meu samba de breque. Teco, teleco, teco, desceu tão puro que o povo cantou. E até hoje o samba ficou modificando e se mandando. O samba vai ficando velho, deixa o tempo passar. Meu samba agora está de cabelos brancos, no entanto, enquanto houver o violão eu canto. Meu samba agora está de cabelos brancos, no entanto, enquanto houver o violão eu canto. E na seresta que faço nesta rua, meu samba fala e diz porque estou. Olhando o céu, peço licença, lua, e vou cantando todo o meu amor, porque voltou. A noite acaba, a seresta vinda, e o meu samba não morreu ainda. A noite acaba, seresta vinda. E o meu samba não morreu ainda. Aí eu vi o Zé de Alencar despencar. Porque eu estava com a escola de samba Espaia Bratão. Duas morenas maravilhosas cantando, enrolando a saia aqui, nervosas, ia subindo as coxas, tá entendendo, aparecendo. A sensação foi demais,
mas
né?
Que memória, viu, rapaz?
Não.
Ah, isso.
Mas isso tudo é do jeito que aconteceu, né?
Entendi.
Aí, tá, canta de novo, bis, não pode, já cantou. Mas na hora que eu fui receber o prêmio, eu cantei três vezes e eles não deixaram o Rod Rogério cantar o Mundo Mudar de jeito nenhum, porque queriam de novo o samba. Entendi. E o samba foi parar lá no Benzinho, lá no Anísio, e todo mundo comemorando, sabe, um samba de breque.
É, no Ceará.
Né? E o Descartes Gadelha na percussão. Sabe? Um grande pintor,
percussionista.
Nós fizemos a escola de samba Espaia Brasa.
Brasa,
é. Aí botamos a escola de samba Espaia Brasa na rua. Mas como é que pode ser o baile da Imperial? Nós não temos nem dinheiro, nem tempo para fazer as roupas. Sabe o que é que nós fizemos? É trovão. Aí eu fui nas roupas guardadas do Teatro de Alencar e tirei da valsa proibida, da valsa não sei o quê, a que passou e a que não passou. Aí juntei tudo, meninas maravilhosas, tudo vestido, eu de casaco e cartola lá na frente, a irmã do Descartes, linda, maravilhosa, só com um biquinizinho, que de vez em quando eu passava, tum, e os cachorrinhos saíam correndo, entendeu? E a plateia enlouquecida com dois halterofilistas ali na frente, levando um abre-alas, um portão imenso. Cara, foi quem mais trabalhou, foram os dois. Mas eles tinham músculo demais. E a Espaia Brasa ganhando tudo, né? É uma coisa muito incrível. É. Que momento fantástico da escola de samba Espaia Brasa, né? Aí o Augusto Boy fazendo entrevistas. Uhum. Tem até uma história que eu posso contar, a história dele?
Pode.
Pode mesmo?
Deve.
Então, pois é, então vinha uns blocos de sujo, né? É. Antes das escolas, e lá veio um bloco de sujo, aí eu disse, olha, a Espanha Barata veio já aí, viu, Augusto? Eu sei isso, pode ir pra lá, estou esperando aí quando vir. Ei, você, como é que está tão bem aí, dessa maneira? Sabe, que fantasia é essa? Aí ele disse assim, é de alma. Aí o... Ah, era uma alma aqui no meio da Duque de Caxias. Que coisa isso? Maravilhosa. Mas por que você está tão amarela? Aí ele disse, é de tocar trombeta.
É alma, né?
Ele é muito da hora, gente. Augusto, me desculpe, senhores e senhoras estão em casa. De vez em quando aparece um cidadão escroto desse jeito por aqui.
Muito bom.
Na hora, eu morri de rir, todo mundo. O serviço ficou sendo falado durante muito tempo. Augusto, olha lá, veio uma alma.
E você participou muitos programas aqui de TV ou não? Foi
eu certo? Fui um dos primeiros contratados.
Certo.
Há quem tenha sido primeiro, a Ilha Maria.
Nossa, grande Ilha.
E o Armando Vasconcelos. Eu adoro a Ilha Maria, principalmente num palco. Né? É. Ela fazendo a valsa proibida era a coisa mais linda. A valsa que sonhei. Sabe, no Rio de Janeiro eles chegaram também, ela foi um sucesso maravilhoso. Mas ela ganhava R$80 para cantar umas duas ou três músicas, né? E eu ganhava R$30. Não, era cruzeiro.
Era cruzeiro. Era.
Aí já viu, aí logo, Augusto, aumenta esse negócio aí, passou para 50 e ela passou para 120. Eu tenho que acompanhar a Ilha Maria, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro. É. Aí ele arranjava cachês para mim, sabe, no Mercantil, e isso. Eu cantava todos os sábados ali. Inauguramos o primeiro.
Supermercado.
Teatro da televisão, né? É. Onde tudo mais. E foi lá que eu cantei em homenagem ao Blanchard Girão.
Blanchard, outro escritor.
Aí ele falou numa crítica.
Jornalista, né?
Ele falava que, sabe, ele, o autodidatismo, porque como era que eu podia um garoto chegar e cantar uma música em minha homenagem, sabe, Deus e seus mil cavalos, né? E ele ficou enlouquecido com isso. Botou no jornal, né?
Então você assim. Participou várias vezes do...
Não, várias vezes?
Muitas vezes.
Eu vivia lá, sabe? Vivia lá, sabe? Aí eu estava recebendo meu cachê já de R$80, né?
80 cruzeiros.
Quando de repente, assim, na tarde lá na televisão, eu fui lá no... Já chegou, já chegou. Então passa aqui. Entregava lá o negócio, passava o dinheiro, eu contando dinheiro assim, que ele estava atrás de mim. Raimundo Fagner. O que é isso aí, Laura? O que é? É dinheiro. Aí botava no bolso, aí ele, mas como é que você recebe dinheiro e eu não recebo? Eu disse, isso é um problema seu. Aí eles passaram a contratar o pessoal todo dia, né? Uhum. E deram uns cachê, eles foram, passaram a ganhar 30 e eu já estava com 80. Mas foi assim que eles foram chegando. Teve um festival que eu me lembro que o Fagner não entrou. Aí ele quis entrar para a grande reunião dos compositores lá em cima e não deixaram ele entrar. Uhum. Aí ele disse, não, ele não está na lista aqui dos compositores. Não, o que é isso? Fui lá embaixo, mandei ele subir. Ele só não entrou porque, sei lá, o que aconteceu que não entrou, né? Então, ele vai participar da reunião, mas não pode. Pode sim. Ora, nós precisamos de prova do que vocês vão fazer com a gente. Porque a minha música era Manchete de Viola. Aí não podia ficar com esse nome de Manchete.
Por causa da Rede Manchete, é?
Olha, eu tive que trocar, mas eu já tinha colocado uma outra música Esperando, uhum. e Ciranda, que os pernambucanos tudo ficaram com medo da Ciranda.
Ciranda,
mas eu queria era Caminhada, que virou Caminhada, tá entendendo? É. Porque eu achava que para o festival era melhor, uhum. né?
Isso.
Eu sou manchete de viola sem luar, e mesmo assim vou devagar. Eu sou manchete de viola sem luar.
Teve que tirar o manchete. É? Teve que tirar.
Eu, da música, eu não tirei, não.
Só do título.
Só tirei do título. Uhum. Aí ele disse, você não tem jeito, não.
Acho que na época tinha revista só, né? Acho que não tinha TV ainda. TV
não, já estava começando. É. Já estavam, sabe, era a competição chegando. Porque eles eram dono de tudo, né? Tinha até rádio novela, tinha tudo.
Isso.
Emiliano Queiroz virou grande estrela também.
Isso.
Eu assisti o Emiliano Queiroz.
Nessa fazendo. Época tu já estava lá, né?
Lá, eu já estava lá. E ele estava... Era Geni. O Emiliano era Geni. Uhum. Uma das cenas mais incríveis do teatro brasileiro.
Geni.
Não. Ele cantando isso, as pessoas se seguravam na cadeira vendo, era emocionante demais. Não sei o que o Emiliano Queiroz fazia.
Impressionante, né? Ainda é um.
Ele arrebitava a bunda para trás. Joga a perna na gente! A plateia aplaudia.
Aquele momento, sabe? Né? Um momento não, muito tenso.
O Chico Buarque ficou louco, né?
Muito, muito.
E bem. Até o cara que fazia o papel do que conduzia lá o teatro, o Milito, que uhum. cuidava do teatro, ele entrava com a bengala assim, mas numa dessas entradas lá, a bengala caiu, o cara disse que não fazia mais aquele papel de jeito nenhum, que o espírito do outro caiu em cima dele, do personagem verdadeiro. Aí eu arranjei o Paulão e levei o Paulão, uhum. e o Paulão foi substituí-lo com os dois ensaios. Nós assistimos lá de cima, eu, a Marieta e o Chico assistimos o espetáculo já com Paulão. Paulão perfeito.
Qual Paulão? Qual o sobrenome?
Morreu.
Paulo?
Era só Paulão mesmo.
Era?
Né? Morreu já novo, sabe? Mas era um grande ator. Fez muita coisa interessante.
Deixa eu te perguntar, aí liga aí com o teatro.
Sim.
Aí tu tem a Zicroquetes, é isso?
Mas você viu meu pensamento, é demais. Zicroquetes foi demais da conta, uma coisa.
Resume pra gente, porque eu sei que deve ser uma coisa.
A Wagner Ribeiro, a maior estrela internacional, Monsieur Wagner, sabe? Lenny Day, Cristina, Elis Regina. A mexer com aqueles braços todos, tá entendendo? Tem jangada no mar! Ele que passou tudo pra Elis Regina, né?
Além dele.
E um grupo, Cirinho Barcelos. Cirinho Barcelos, grande coreógrafo, bailarino, uhum. tudo. E foi graças a ele.
Era teatro musicado. Tem que contar pro povo.
Porque... Era uma coisa impressionante, porque eles faziam. Era cômico, era artístico, era tudo. E sabe aquele negócio de subir no pau?
Sim.
Eles eram especialistas. Então, sabe, a primeira coisa chegava com aqueles dardos imensos e ficava na frente e começavam eles a subir. E a plateia deles ficando enlouquecida e eles subindo. Depois daquilo, o negócio. Pegou, né?
Uhum.
Tem umas coisas dessas assim, na Ópera do Chouriço, uhum. eu vi uma fotografia dos funcionários dos trabalhadores das minas na Alemanha, uhum. Sendo expulso de tudo, e eles foram à frente de uma grande construção, uhum. ruínas, e pousaram lá com os jeans todos rasgados e tudo mais, abertura da Ópera do Chouriço. A gente entrava com um chourição de 12 metros, todo mundo aqui embaixo. Ah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. entrando, passando pela Cinelândia, até entrar num belíssimo teatro do Cine, e o povo acompanhava, e só entrava quem pagava, e aquele chorição de 12 metros desse tamanho, e a gente levando por cima da cabeça da plateia e jogava no palco, pá! E ali começava. Sei que você aqui é, está gravado no CD, Sinal de Viagem. Sinal, tatuagem que trago comigo, a abertura da ópera do Chouriço. Uhum. Quer dizer, as coisas vão acontecendo assim.
Sinal de Viagem, né?
É, exatamente.
Mostra aí o disco.
É. Belíssimo disco, Haroldo Araújo, pronto, Cristiano Pinho.
Eu recebi de presente e já abri aqui.
Exatamente. São os quatro, né? Eu trouxe um para cada um. Vamos brigar.
Aqui nós temos.
Porque, segundo o Marcelo, ninguém faz mais CD, né?
Segundo,
tudo na salete ou na internet.
Aqui nós temos apenas o Tarcísio. Sardinha. O Adelson Viana. Temos o Luizinho Duarte, saudoso agora. Saudoso
também, né?
O Haroldo.
Haroldo, grande Haroldo. Cristiano.
Cristiano Pinho.
Cristiano Pinho. Esse aqui é o Edmundo?
Não, aqui é o Dilson Pinheiro. Dilson Pinheiro. Aqui o Heriberto Porto.
Ele tinha vendido o estúdio para o Montezuma.
Montezuma, tá aqui o Montezuma.
E acompanhava sempre a gente vendo as coisas.
Toca
lá.
Aí pra nós. Bora.
É melhor você aceitar, é melhor você aceitar a razão de ser uma loucura, a razão de ser uma loucura. Não é só de se pensar, não é só de se pensar que a vida deve ser pura, que a vida deve ser pura. Quando eu penso que tô, quando eu penso que tô, já mudei de tom e de altura. Eu sou a luz que aparece do lado da face escura e sigo a linha do nada de ser só uma criatura. O fim tá só no começo, o fim tá só no começo. São mais de 10 mil anos luz, são mais de 10 mil anos luz. Tem muito chão pra correr, tem muito chão pra correr. E essa história conduz, e essa história conduz a trajetória do bem. É o apocalipse do mal, é o apocalipse do mal. Viver ruminando rasteiro, viver ruminando rasteiro. É um boi fora do curral, é um boi fora do curral. A liberação do prazer, a liberação do prazer é feita no bacanal. É feita no bacanal. Como é que vai se saber? Como é que vai se saber se tudo isso é normal? Tchumbirubirá, tchumbiru, tchumbirubirá, tchumbá. Essa é a Calunga, a minha despedida do Rio de Janeiro. E a minha despedida de toda a carreira artística, né? Porque 25 anos já é demais. Eu preciso criar galinha, eu preciso criar pato, eu preciso viver ao canto dos pássaros no pé da Serra da Aratanha. Já não consigo mais que tem uns paredão que espanta os bichinhos. Então, é a ópera Caliuga. Um americano chegou no Rio de Janeiro e ficou incumbido de arranjar um espetáculo brasileiro que possa representar o Planeta Terra, na enseada de Botafogo. Aí o Ciro Barcelos, de repente, Lauro, o negócio aqui, sabe, o nosso projeto está subindo, a Caliuga, nós vamos mostrar a Caliuga. Sabe o que é a Caliuga? É a quarta era da humanidade. Tem a Wanayuga, a Dwapara-yuga e a Tetra-yuga e a Caliuga. A Wanayuga é tudo puro, a Dwapara-yuga as coisas aparecem, e aí vem a Tetra-yuga, a droga se manifesta totalmente, incrivelmente, e na Caliuga é isso que você sabe do Brasil, da China, da Rússia, da Ucrânia, de tudo! E da França, que a gente não admite que a França seja daquele jeito, né? Mas tá, né? Não querem dar dinheiro pros velhos. Só em ficar velho é um barato, né? Não vou te contar, né?
Não querem dar dinheiro pros
velhos. Quando eu fui queimado lá perto de casa, que queriam me queimar vivo, né? Então, eu fui queimado. Cheguei, tava pegando fogo, tudo. E eu fui, entrei no meio daquela caliuga e olhava assim, o que é que eu vou fazer? Daqui a pouco, quando eu olhei meu DVD, já pegando, né, que fica no salão, alto assim, aquela fumacinha, corri lá em cima, já tinha um fogo chegado lá no DVD em cima de uma toalha que eu botava para proteger. E aquela loucura toda. E eu, uma hora da tarde, aí eu, o que é que eu vou fazer? Comecei a jogar areia, para fazer tudo. Aí tinha um balde cheio de água. Aí eu olhei, esse balde não vai dar para nada, mas eu vou lá no meio daquele fogo lá e vou jogar. Joguei o balde, o fogo parou, mas voltou mais forte ainda. E enlouquecido, vi de uma mangueira assim a 70 metros de distância, fui lá em cima, tinha uma torneira, abri a torneira, mas tinha bem pouquinha água, aquele xixizinho de criança, tá entendendo? Aí foi aí que eu me lasquei. Aí que eu me lasquei mesmo, que eu fui para dentro do fogo lá, e borraram em cima de mim. Aí daqui a pouco os cabelos começaram a cair, e aquela loucura toda, e o pessoal, sai daí, não, sai daí, já é. E eu não queria nem saber, porque o sol se escondeu, o vento parou, eu recebi uma ordem. Aquelas ordens espirituais, né? Morre no fogo, filho do Aida. Principalmente quando é colocado por um irmão e um estrupador, né, que cutucava as coisas lá. Aí eu tava lutando contra o diabo.
É verdade.
Aí, pois não é que eu ganhei?
Tá aí, vivinho.
Eu não posso dizer que eu apaguei o fogo, porque eu não tinha condições de apagar um fogo daqui.
Mas
acontece que o fogo
foi vencido.
Não
propagou.
Não, eu dividi, eu defendi tudo que eu queria defender. Entendi. Minha casa, meu... As árvores, principalmente, eu não queria que as árvores pegassem fogo, mas pegaram fogo no meu, viraram cinza. Mas tudo no cantinho dela, o fogo desceu por elas e tudo mais. Aí o telefone aí atrás de médico e tudo mais, lá vem a ambulância, lá vem tudo. E eu já não ficava em pé, me segurando para lá e para cá. Até hoje tem lá o local do milagre.
Isso, né? Foi quando?
Foi... antes de me gravar aquele disco contigo.
Antes do
quando
profeta.
Eu saí de lá, foi a grande transformação.
Antes dos profetas lá.
É, exatamente. Foi aí que eu fui receber a ópera dos profetas.
Isso.
Né? Aí,
e gravou aqui.
Repente,
muito bem, quem quiser ouvir está na internet, está lá.
Tem
ópera dos profetas.
É uma crítica que saiu. Uhum. É maravilhosa. Vou voltar até na abertura. Uhum. Mas o que você estava falando mesmo?
Não, era justamente da...
Sim. Aí o médico disse, olha, tem que tomar banho imediatamente, fique debaixo do chuveiro para tirar todo esse aí, o enfermeiro também, aquele negócio todo, e lá vem, sabe, a ambulância vai lhe buscar. E aí eu disse assim, não, eu queria dizer, Hare Krishna, Haribo, eu queria dizer, mas não saía de jeito nenhum, a voz lascada, zonzo, tudo.
Porque entrou muita fumaça.
Não.
Né?
Eu vomitava gás carbono. É. Gás carbono não, cinza. O gás já tinha entrado, né? Aí eu só sei que, de repente, eu disse... Salve, Samloyola! Ai, minha voz foi saindo. Salve, Samloyola! Samloyola apareceu a 100 metros de distância.
Pelo amor de Deus.
Na frente de todo mundo. Por que você me chamou? Você me conhece? Aí eu não chamei ninguém, não. Eu estou chamando é ambulância, ela tem que chegar imediatamente, sabe? Aí só sei que ele foi se aproximando e aí eu digo, eu não chamei. Aqui na Guaíba tem muito boiola, mas Loyola? Aí, sabe? Aí só sei que de repente ele diz, você chamou. E o pessoal, você chamou, sim. Você chamou. Aí eu digo... Aí ele chegou assim... Eu sei o que era que você queria dizer. Você queria salve Jesus Cristo. Você queria falar em Cristo. Eu sou Loyola de la Espanha, professor de História e Geografia. Estou por aqui caminhando atrás de encontrar o Lauro Benevides, que eu quero saber sobre o Oriente.
Poxa.
E eu digo, oh, meu Deus do céu, hoje eu não posso dizer nada para você. Aí ele disse, não tem problema
mas
nenhum.
Mas isso era uma aparição?
Uma visão. Real. Sabe o que é uma visão real?
Sim, nós estamos dizendo aqui, real.
Não, É um amor exato, do jeito que a gente está aqui. Você está aí, né? É você
tô,
mesmo?
Tô.
É o primo, é o primo. É. Então, para você ver, aconteceu um negócio desse. Aí ele pegou... O que é isso? Olha, a água que eu tenho que me banhar já pifou e eu agora preciso. Olha como eu estou quente. Você, isso está muito quente. Fica aqui, encosta aqui, me seguraram. E ele, vou consertar isso aqui. Tem uma colher, aí o meu filho foi buscar a colher, o outro foi buscar a Larissa, não sei o quê, pedriça, né, Larissa? Pedriça, aí cimento, e aí botou para sustentar e segurou ali, o outro veio com dois trilhos, amarrou os dois trilhos, segurou a parede para poder ter água no chuveiro para tomar banho.
Puxa!
Dessa maneira. E ele me levou para dentro de casa e fez uma sessão especial comigo. Não me lembro muito bem o que ele falou, porque não dá para repetir. Eu estava numa viagem enlouquecida. É. Parecia que eu tinha tomado Santo Daime, cheirado cocaína e fumado maconha. Parecia que eu tinha pegado todas as drogas da humanidade.
Tudo junto.
Que eu sou contra. Sim. Misturar uma com a outra. Porque é demais da conta.
Não,
né?
Você é surpreendente.
Não, porque mesmo.
Todos os você segundos.
Vai, como é que você vai dar um tapa no baseado e vai tomar cerveja? Não dá certo. É,
cada um do seu
jeito. Quando você quer cheirar mais cocaína, o que é que você faz? Pega um copo de vodka, bota ali do lado e... Sabe, já não bate mais nada, estão tudo doido mesmo, não sabe mais nada o que fazer. Aí ele toma aquele copo de vodka, derruba a cocaína, aí daqui a 5, 10 minutos, bota nós, fileiro, vamos nessa. Pronto. Quer dizer, um derruba o outro.
Entendi.
E todas derrubam todos.
Todos.
É demais. Isso é essa frase de quem é? Hitler. Só pode ser.
Não pode
nem
falar.
Hoje, sabe, eu sempre fui antidroga, sempre embromei, né? Mas, por exemplo, eu não preciso de coisa nenhuma para fazer essa brincadeira que nós estamos fazendo aqui. É uma coisa muito natural. É. E você vê como é que eu gravo, né, não?
É.
Sabe? Antigamente eu chegava, botava os músicos para fazer, voz guia, tudo mais, tudo, eu ia fazer aquela voz guia. Aí, de repente, chegava, hoje tem que botar a voz, Laura. Aí eu entrava para botar a voz. Sabe? Aí o Haroldo só deixou para colocar a voz quando terminou a última gravação. A última...
Tá,
montagem.
Era só em cima da guia, a voz guia.
Aí, aí ele escolhe aí uma música aí, Laura, para você gravar primeiro, enquanto eu tomo aqui o meu uísque. Aí eu fiquei assim, aí ele... Já sei, Passatempo Amoroso de Krishna em Radharani. Cara, procure entender os lances do rosto, do cheiro da trama do corpo que sua alma não engana. O tempo e a paz que aconselha, porque foi a história de Krishna que me levou para a produção americana, sabe? É, produzir o meu espetáculo, a Kali Yuga, na enseada de Botafogo.
Sim.
Aí...
Já voltando lá naquela...
Não voltando coisa nenhuma, estou indo para frente.
É.
Aí eu só sei que, de repente, a gente vai fazendo as coisas e as coisas vão tomando vulto. Assim como a gente começa a escrever um livro, não sabe quais os personagens que vão entrar e os personagens vão entrando. E, de repente, você vê, chegou no final do espetáculo, no final da ópera, os personagens estão ótimos, maravilhosos, aí você faz feito Shakespeare, retira o bobo daqui, retira o bobo... Shakespeare é muito criticado por causa do Rei Lear, que no primeiro ato o bobo acaba com tudo, toma a cena de todo mundo e tudo mais. Aí no segundo ato o bobo some totalmente. Agora tem Shakespeare para um negócio desse, cadê o bobo? Não continuou aqui de jeito nenhum. O maior sucesso, né? Mas ele já sabia o que era sucesso. Sucesso é aquela coisa fabricada. Ela nunca é natural. A não ser umas coisas como acontecem aqui no Ceará, né?
Como é?
De onde é que esse coco vem? Todo coco tem azeite, mas esse não vem. Então, as coisas, as cantorias, né? Como eu fiz no começo. É talama, talinha, talheira, talheira, talama, talinha, papão, guinai, galinha, gaiola, sapão, bebeira, boiada, é carre, carreira, é dedo, junto, é mocotó, é palmeira, não é mocio, bom conselho, floresta, taquari, é pitu, é piti, é pitibol, agoê, agogô e o luriti. Né? Essas coisas é a pop art nordestina. Eu estou lançando a pop art nordestina. Eu cheguei aqui para mostrar exatamente o acorde da terra, que eu acho que é a coisa mais incrível que eu
descobri.
Conta
sua história. Não,
calma, deixa eu terminar essa.
Tá, termina.
Como é que eu vou terminar agora? Não sei.
Estava falando do acorde da terra, que você antes da gente começar, você falou, deixa para falar no...
Ah, senão, não posso, eu tenho que finalizar... que é a minha despedida artística depois de 25 anos, e tinha muito tempo. Uhum. Aí deu certo a Caliuga,
sim,
na Enseada de Botafogo.
Certo.
Aí foi Milton Nascimento, Gonzaguinha, um bocado de gente se apresentar antes, cada um tocava duas, três músicas para atrair a plateia, né?
Isso.
Mas aí o negócio já estava cheio, já estava lotado, e todo mundo querendo a Caliuga, querendo a Caliuga.
Certo.
Sai todo mundo de cena, manda retirar a bateria do palco, que agora vai entrar os Guardiões da Floresta, a Umbanda, os católicos, os crentes. Eu botei todo mundo que é culpado da Caliuga.
Né?
Aí vem até os índios do Xingu. Eu já falava de índio aqui no Ceará, com a dança do Torém. Reja Dignã, Itaim Agoretê, sabe? Gravado pela Derbal Freire, né?
Uhum.
Então, a coisa acontece de maneira que, quando chegou na hora que eu fui entrar, o Ailcirinho, vamos nessa, estende a bandeira do Brasil. Estende a bandeira do Brasil no palco inteiro, tomando o palco todinho, os índios pulando em cima. Recurei, tapunacunou, evai, recurei. Eu gostei porque a gente tinha estudado um pouco de tupi, né, que as pessoas chamam tupi-guarani, se não existe, só lá no Uruguai. Né? Então, Ejadigna, Itaim Agoretê, Iracema Mello, minha querida parceira, foi uma apresentação chocante no festival aqui do Canto, na Rádio Assunção, produção da Derbal Freire, outro festival, tá entendendo?
Uhum.
Ele não fez só um, e fez a gravação do LP, daí nasceu o pessoal do Ceará definitivamente. Uhum. 70 já era final. Quem ficou, ficou para ir. Né?
Não foi,
e quem
não
foi, foi já lá. Está lá. Então, isso acontece. Agora, na hora que o espetáculo ia começar, me veio uma loucura na minha cabeça, que eu queria ajeitar a plateia. Imagina ajeitar 60 mil pessoas na sua frente, né?
Uhum.
Aí eu, olha, eu vou dar 12 badaladas. Vamos lá? Vocês vão ver, conhecer a Araponga do Ceará. Vamos contando. Aí eu vou à plateia. Aí o Sirinho, Lauro, o que é isso? Eu digo, é risco, vamos lá. E eu pensava, e o negócio foi indo, e quando chegou na 12ª, eu fiz, aí eles deram a risada que eles não conseguiam fazer. E eu, aí a plateia, aí o Sirina, agradece, Lauro, agradece, cara, anda. Aí eu caí na pretensão de agradecer. Aí me baixei assim, tá entendendo?
Uhum.
Quando eu olho, eles estão aplaudindo, era Jesus lá no Corcovado, que fazia 2 meses que não aparecia no Rio de Janeiro.
Olha aí.
Aí eu digo, até Jesus vem me ver! Aí iniciamos a ópera Caliuga.
Coisa que só acontece uma vez, né?
Não. Não dá para acontecer mais, sabe? Aí o Wagner Ribeiro, do Dizicó, quer dizer, ele tinha ficado na plateia, no Mato Grosso, levou para mim um manto, aí eu já botei o manto na ficha técnica, botei cena, é figurino Ney Mato Grosso. Aí eu já estava bem vestido, mas o manto aí do negócio ficou um ritual fantástico, né? E o espetáculo seguiu, foi até o final, com quem? Helena Inês, a que foi esposa do Glauber Rocha e depois do Sganzella, e construiu sua família, Helena Inês. Né?
Uhum.
Eu conheci o Glauber ainda na Bahia com Eusélio Oliveira, tá entendendo? Aí depois veio a Tereza Splits, aquela que era da mulher do Tião Galinha, numa das novelas da Globo.
Sim.
Eu não sei onde é que ela foi parar, porque eu nunca mais ouvi falar da bichinha.
Uhum.
Né? E o Ciro Barcelos e eu, era o grande quarteto para mostrar a Caliuga, exatamente essa era terrível que a gente vive e que a gente, até para vir para cá, eu fico morrendo de medo. Aí eu não trago mais só um, não, mas vieram os
dois
guarda-costas. Então, cada um tem sua função.
Vamos só descansar um pouquinho, bebe um pouquinho d'água, vamos pedir
okay.
As pessoas escreverem aí.
Sim. É porque a conversa é tão boa que a gente... Eu tô deixando ele... Né?
Eu tô me lembrando de tudo, porque eu fiz uma colocação assim, vendo o que, é que eles vão falar de mim, eles não sabem nada da minha vida.
Não sabe. Você que pensa.
Aí, né, não, eu estava no meio, por dentro, mesmo assim não estava no meio. Aí eu cantei pro Milton Nascimento, sabe o que é isso aqui? É um vazio tão cheio, é um vazio tão cheio, é um vazio tão cheio, explicar a natureza, o fogo posto no meio, o fogo posto no meio da palavra colocada, apagada sobre a mesa, com faca bem amolada, com faca bem amolada, espetada sem receio, explicar a natureza no meio da incerteza, um vazio tão cheio. Aí eu dizia, primeiros homens, ah, eu pensava, ah, agora as mulheres, ah, ah, aí eu já começava a achar estranho, né? E agora os gays, fazer uma brincadeira com a plateia ótima no Calango Mineiro.
Legal.
Aí o Milton, eu nunca fiz um Calango Mineiro, é o primeiro que eu ouço na minha vida. Certo? No show que eu estava fazendo e ele estava lá assistindo. Né? Sim. Aí eu ofereci para ele.
É, fala aí, vamos
fazer um pouquinho d'água. Bebe águazinha aqui para pedir ao pessoal que está em
eu
casa.
Eu nunca, quando eu estou fazendo show, eu não bebo nada, porque se você bebe a primeira vez, você tem que ficar bebendo.
É, eu estava falando para você, né? É, você e o Paul McCartney, né? Que não bebe nada, né?
Mas é difícil. Você tem. Você fica com muita saliva.
É.
Tá entendendo? E você equilibra o seu próprio corpo, porque eu sou técnico vocal.
Uhum.
Deu tempo, não foi? Ah, não.
Não, estamos então, tempo.
Só pedir tempo aqui pro pessoal se inscrever no canal.
Ah, sim. Pois é.
Marcar o sininho.
Marcar o sininho, né? Porque a gente está aqui nessa.
Nessa empreitada, nesse
esforço, vamos dizer assim, para manter esse canal no ar, com essas entrevistas semanais, com pessoas maravilhosas como o Lauro, o Jaya, e pessoas que muita gente não conhece e que fizeram a diferença na nossa história.
E fazem a diferença.
E ainda continuam fazendo, né?
É.
Na nossa história, e a gente vive coisas que a gente nem sabia que a gente vive por causa deles, né? Pessoas como o Lauro. Então se inscreva no canal, vamos divulgar entre os amigos.
Estamos
né?
chegando nos mil, ó. Mil é um número mágico.
Não é bom dar um número da minha conta, não? Não banco para depositar alguma coisa.
Um Pix, né?
Não, um Pix.
Um Pix.
O nome é fantástico.
Olha, mas eu vi que você trouxe um monte de coisa aqui.
Não, isso aqui
para mostrar, não? É para mostrar?
Era mais para me guiar, para eu não ficar tonto.
Ah, sim, eu pensei que fosse algumas coisas para mostrar.
Aí isso aqui é. Tem coisas que eu fui montando, porque quando eu vi, isso aqui é uma maneira que é feito a parte de uma ópera, as áreas. Aqui tem a crítica e a apresentação que vai estar no livro antes da ópera dos profetas. Uhum. Aqui tem o maior espetáculo da Terra, que foi esse que eu fiz, Caliúga, Lauro Benevides, direção Ciro Vasselo, quarteto Lauro Jaya, Ciro Vasselo, Helena Inês e Teresa Split, Índio do Xingu, coro de bailarinos, Hare Krishna, figurinos, Ismael de Souza, Mirei Mato Grosso, Enseada da Praia de Botafogo, Rio de Janeiro, produção Mendiúza, no planeta Terra.
Não, eu tô vendo que aqui tudo, a maioria das coisas a gente está falando sem precisar do roteiro.
Mas
né?
Acho que por causa disso que eu estou me lembrando de tudo. Eu me deitei na rede ali no áudio.
E hoje você mora na Guaiúba?
Ah, moro na Guaiúba, sempre no mesmo lugar. Era Pacatuba, mas virou Guaiúba.
Ah, tá certo.
E agora o Príncipe dos Poetas. É, nasceu na Água Verde, Eduardo Campos também nasceu na Água Verde, Paulo Cabral de Araújo também nasceu na Água Verde, o homem das comunicações, como
sim,
vocês estão
sim,
fazendo,
Paulo Cabral,
é uma
sim,
coisa
sim,
fortíssima,
sim,
sim. Centenário dele, isso. Centenário do Arthur Eduardo Benevides, centenário do Eduardo Campos, centenário do Ademir Martins, hoje eu moro na casa dele, tá entendendo?
Puxa!
É uma coisa que ele deixou para mim, pelo menos. Deixou isso para mim, né?
É.
Mas tudo bem, mas eu já diminuí. Só tem 3 mil metros quadrados. E eu não consigo tomar conta.
É muita coisa, né?
Não, ou você faz música, ou você vai cuidar da vida alheia, sabe? Porque não dá certo. É impressionante. A gente quer colocar todo mundo na mesma enchente, né?
Tá.
Na mesma enxurrada do que está havendo agora. E as pessoas estão muito desesperadas porque o mundo está mudando. É mentira, o mundo não está mudando coisa nenhuma. O mundo sempre foi assim. Eu nasci dentro das cacimbas do rio Guaiúbas, profundas demais, para ir lá dentro, tirar um pouco da caneca d'água, entregar para alguém aqui, e aí estou enchendo cada balde, aquela fila de lata na beira da cacimba do rio Guaiúba. E aí, quando está quase todo mundo assim, alguém grita: o que é que o urubu come? Pessoal, carniça, areia, simundice. É uma choradeira, é briga, tudo dentro do maior rio seco que eu vi na minha vida. Porque não tinha, tinha cacimbas furadas e tudo mais, e a gente tinha que tirar água. Até meu pai arranjar, o pai do Ademir Martins, por isso que eu me lembrei. Ah, ele que foi acabar com o problema da falta d'água na Guaiúba. Né?
Interessante.
E hoje, perto, atrás lá de casa, passa à frente, passa um cano desse tamanho que traz a água aqui para o Guilherme Rocha.
Uma adutora zona lá.
É, exatamente. Então, as coisas são dessa maneira. A serra está no mesmo lugar, mas muito desmatada.
Ah, sim.
Muito acabada. Isso. E meu filho é que anda pela serra com o cachorro dele, o Luiz, e leva excursões e tudo mais.
Tu tem quantos filhos? Só tem um, né? Ou dois?
Eu só tenho dois.
Só dois. Um mora no Rio, é isso?
E o outro aqui.
Ah, mora contigo. Mora aqui contigo.
É, e o que está no Rio de Janeiro é diretor de palco da Lilian Cabral.
Olha.
Foi diretor de palco da Derval Freire. Aí o Derval Freire telefona para mim: Lauro, tem um menino aqui que está dizendo que é seu filho, ele é meu diretor de palco, sabe? É muito responsável e tudo mais, mas eu não acreditei de jeito nenhum. Aí eu disse: chama ele aí, esse besta aí que está dizendo que é meu filho. Aí o Daniel disse: Daniel, fala para ele que eu sou o Lauro Benevides. Tá entendendo? Lá do Ceará.
É, naquele tempo.
Foi uma comemoração, sabe? Ele disse: olha, pode deixar seu filho que eu tomo conta dele aqui.
Mas ele é carioca, teu filho é carioca, nasceu lá.
Nasceu lá. Filho da Esmeralda, grande figurinista, teatróloga e tudo mais.
Massa.
Envolvido com teatro, com Pedro Saad, né, sabe? Coisas maravilhosas. Então, porque você tem que procurar artistas, porque assim ninguém reclama um do outro. Né?
É,
mas
verdade.
Quando é profissão é diferente. Para com essa viola aí! Fizeram com o coitado do Cirino, sabe?
Foi,
Ele tocando o violão dele lá no almoço, a irmã dele varrendo a casa, engrossou, pegou a tesoura, cortou todas as cordas do violão.
Fala-me, Deus.
Não botaram isso dentro do livro dele, que está saindo aí. Sabe, eu
digo, não botaram.
Não, porque...
Ele tem que vir aqui contar essa história, viu? Ele tem que vir aqui.
Eu não sei se
ele
consegue.
Ele contar, né?
Porque, sabe, certas coisas as pessoas escondem.
É
eu não escondo nada na minha vida.
Eu estou vendo aí. Você...
Né? Porque artista é assim. Mas não precisa contar aquelas coisas que são jocosas, né? Mas uma coisa dessa foi forte, porque ele chegou lá em casa e eu disse: olha, Cirino, vamos ensaiar com as coisas aqui que eu quero levar você para um show comigo. Lauro, não tenho nenhuma corda, cortaram as cordas do meu violão. Aí eu digo: não tem problema, você vai poder comprar 30 cordeamentos de violão, porque o seu cachê vai ser mais do que isso. Foi o primeiro cachê que ele recebeu na vida dele. Assim ele falava. A autora do livro não colocou também isso.
Entendi.
Né? E eu falei para ela. Ela pensa que vai captar as coisas de mim sem diálogo? Sem diálogo não dá. Eu digo: você precisa ter diálogo. Eu falei, jarra sonora de um violão incrível, tocando Beethoven, Chopin, até Stravinsky, que ele tocava de ouvido. E era uma coisa maravilhosa. As pessoas, não sei dizer, os entendidos de música paralisavam. Né? Deu um estalo na cabeça dele. Quando o estalo que deu na cabeça do Belchior, ele aproveitou. Agora o Cirino não aproveitou muito, não. Exatamente.
O estalo tem que pegar a carruagem na hora.
Exatamente. Esse estalo fica na minha cabeça o dia inteiro. Fiz uma música linda para o Arthur Eduardo
Menezes. Olha aí, isso que eu ia perguntar. Eu quero ouvir essas músicas.
A casa lá da Água Verde. A casa de meu pai tinha lençóis de linho, e o sono vinha calmo sobre as telhas vãs. a casa de meu pai, reencontro e caminho. Era em muro de pedra e cerca de abelhas, enquanto ao longe dormiam os acauãs, o sono vinha calmo sobre as telhas vãs. Foi a última área que entrou para a Ópera Príncipe dos Poetas.
Muito,
né?
Bem. Você me falou por telefone naquele dia que você estava encenando essa peça, está ensaiando, tá ensinando.
Eu estava preparando, fazendo da mesma maneira que eu fiz com a Caligula. Depois, certo, de compor a Caligula, eu fiquei 4 meses só ensaiando para poder entrar dentro do estúdio.
Tá.
Né? Sozinho.
Isso na Caligula. Caligula é daquele tempo.
Da Caligula, não. Da Ópera dos Profetas.
Sim, dos Profetas. Aí, você gravou.
Nesse mesmo método que Jesus me ensinou, aí eu estou fazendo com o Príncipe. E consegui estrear.
Sabe? Aonde?
Lá no Teatro Municipal de Guaíuba.
Certo.
Faz 20 anos que Guaíuba tem um teatro. E pouca coisa é apresentada no sentido assim, sabe? Eu queria ver um grande ator no palco.
Sim, coisa, arte mesmo.
Né? Arte mesmo, mas não. Botaram os cômicos agora. A maior festa está na Guaíuba, toda terça-feira, de graça. Devastou Pitaco e um bocado de gente.
Mas,
uma produção fantástica, feita de todo o morro do Ceará.
Né? Entendi.
Então, lá na terça-feira, escolheu na terça-feira. E eu escolhi a segunda-feira para fazer o espetáculo, que era dia 13, que é o dia do meu aniversário.
Certo.
E o dia do aniversário da Guaíuba. Né?
Legal.
Que passou para ser lá pelo meio da semana, porque naquela época não tinha internet. Quando a Câmara bateu o martelo, a Guaíuba é o estado municipal a partir de agora, pá, no dia 13 de março. Aí ficaram esperando sair essa notícia pelo governo, no Diário Oficial, né?
É.
Aí só saiu no dia 17. Quer dizer, mas o dia foi 13.
É, 13.
Aí eu queria que as pessoas entendessem que a data verdadeira é 13. No dia que eu nasci.
13 de março. Mas você é 13 de março.
Eu sou 13 de março.
Rapaz, é pisciano, igual a mim.
Na hora, então. Mas
um
a nossa amizade
não, 19,
é por isso.
19.
Eu não sei por que você me cobra 19. Tão caro. É.
queria agradecer também, aproveitar e agradecer que apareceu aqui. O Douglas, que é um dos técnicos que nós temos, que gravou seu trabalho, foi que gravou e mixou. E o Bicudo, que é o Ed Bicudo, que está fazendo a nossa imagem aqui e é um dos parceiros aqui do canal.
E que hoje está muito calado, viu, Bicudo?
Hoje está muito calado. Hoje está com o microfone ali pronto para ele falar, mas ele não...
Vou já falar.
A gente insiste para ele ficar aqui com a gente na mesa, mas ele só quer ficar ali. Mas tudo bem.
Fogo, vamos lá.
Rapaz, eu queria ouvir uma poesia do Arthurzinho, né?
Sim, sim.
Em forma de música.
Arthurzinho, porque é da família dele, sabe?
Era o de Arthurzinho. Arthurzinho, o de Arthurzinho. Ele só tinha uma maneira de rir um pouco diferente, quer dizer.
Eu estava contando aqui para ele que, assim, a minha mãe fala muito do falava muito do. Ainda fala muito do tio Arthurzinho. E a única vez que eu ouvi foi eu era mesário de uma eleição que ele foi votar, né?
Sim, sim.
Aí pelo nome dele, eu. Arthur Eduardo Benevides.
Coincidentemente, ele foi lá na sessão que você
era mesário. Na sessão que eu era mesário.
Aí, tio!
Tio.
Primo!
Então, ele votou no Mauro.
Não, na época era Paz de Andrade e.
Oh!
E Maria Luísa Fontenelle, né?
Sim,
foi a prefeita, né? Foi a última eleição.
Eu me lembro, eu passei pelo Ceará. Vertiginosamente lá para o Crato, e o pessoal dizer que ela ia dar uma vira-volta, né? Uma coisa assim.
Foi, foi prefeito.
Aí ela nunca mais voltou, saber a volta.
Ela foi lá, aí você conheceu.
Pois é, eu conheci pessoalmente, falei para a mamãe, né? Porque a família toda muito dispersa, né?
Mas é muito grande, por isso
muito
que é
grande.
Muito dispersa.
É, muito grande.
Eu encontro o primo dentro de estúdio, na esquina, em qualquer lugar, aparece primo.
É impressionante. Sim.
Você sabe que a gente tinha um parente que, infelizmente, faleceu há pouco tempo, o seu Benevides, lá da Selene Medicamentos, que ele era louco por Mombaça, né? Que era a terra, né? A terra dele, e da minha mãe também, e também pela família Benevides. Né? Aí, quando ele chegava nos lugares ali pelo exterior, numa ópera lá em... sei lá, em Londres, na... ele entrava no teatro, as pessoas entrando ainda, ele gritava assim: tem algum Benevides aí? Aí sempre tinha alguém que levantava a mão, sabe? Ele ia cumprimentar, fazia amizade, ficava logo do lado.
Um eslavo, né? Os eslavos não sabiam se ficava na Espanha ou se ficava em Portugal. Pronto. Aí ficaram ali pela fronteira até que chutaram os ciganos para a América, né? E eles vieram para cá, ler a mão da gente e tudo mais. Eu sou quiromancista. Olha a minha palma da mão.
Uhum.
Isso aqui, quando o pessoal dos Hare Krishna virou a minha palma da mão, uhum, me levaram lá em cima, era todo mundo estudando a minha mão, sabe? Aí, o que é que você está fazendo aqui dentro? Eu estou fazendo uma ópera para Krishna. O quê? Me conte essa ópera. Eu digo, eu estou na área de Putana, que era um grande demônio que vem para destruir Krishna. Aí eu começo a cantar e o Maharaj, vamos, senta aqui e todo mundo aqui, vamos ouvir. Aí eu comecei: enquanto o tempo não para e a terra toda estremeça, a ordem é criança sem vida e Krishna que desapareça, me transformarei numa deusa, dona de toda beleza. Quem bebe do meu veneno, a morte terá com certeza. Morte a Krishna! Isso dentro do templo.
Krishna.
Morte a Krishna! Aí, para. Você não pode cantar essa música aqui, não. Aí um Maharaj Parangshit já ficou sendo meu guru, né? E disse: ele está mostrando a demoníaca Putaná.
Outro lado.
Aí era a área dela, sabe? O Rikansa ordena a Putaná e destruir Krishna, que foi levado para Yasoda, em uma outra cidade, a mãe adotiva de Krishna, né? Porque Krishna é filho de Devaki, né?
Uhum.
E Vasudeva. Está entendendo? Então, eles estiveram dentro da prisão, porque o rei Kansa foi esperando o primeiro filho, o segundo, o terceiro filho, até o oitavo filho, Krishna, nascer para matar. Mas aí o rei estava muito louco, foi matando um, dois, três, quatro, até nascer Krishna. Aí quando chega em Krishna, realmente tudo vira as trevas, vira tudo, sabe, enxurrada. Aí acontece que Krishna consegue ser levado para essa outra cidade. E Putaná vai lá na cidade, porque naquele tempo não era só o pessoal do bem que tinha suas visões e sabia de tudo que ia acontecer, o pessoal do mal também. Por isso que o diabo até hoje tem uma patente bem forte, né?
Exatamente.
E então, muito representante, né?
É, ia tocar a música lá,
né? Sim, vamos tocar a música.
Não sou poeta porque versos faça. O verso é rio a desaguar nas praças. O verso é rio a desaguar nas praças. E a poesia é o mar. O arco-íris e a dor da travessia. O destino ao longe nas almargens. O exílio final. As mariagens. O candelabro que ilumina as festas. O candelabro que ilumina as festas. O poeta é aquele que se ergue. Se mortos passam, os cegos são chegados. É a mão que abençoa os não lembrados. Do que oferta cássias e viandas. E em silêncio descobre-se ao pudor. De faces venerandas, o poeta conhece o lume, o plume, a semente, a raiz, o cerne e o fruto. Sente o frêmito de ser a distante neblina, é a rosa que se inclina ao amor a crescer em paz e sono, ao amor a crescer em paz e sono. La 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 trabalhar, assim.
Lauro, as suas influências musicais. Eu estou sentindo umas coisas aí quando você começa a cantar, eu identifico algumas coisas. Quais são as influências? Você se inspira em quê?
No coco. Conhece o coco?
Coco.
Sim. Já dançou a dança do coco?
Não, que eu não sei dançar nada, mas já ouvi.
O coco nasceu no Pecém, nasceu nas praias, mas nasceu também lá no Cariri. E do coco saiu o samba, do coco saiu o shot, do coco saiu o baião, do coco saiu o chachado. Uhum. Né? E daí, Jacques do Pandeiro ali na Paraíba, não quis nem saber, agarrou o coco para ele, né? Uhum. Aí eu cheguei no Rio de Janeiro cantando, sabe o quê? Vem cá, seu guarda, bota pra fora esse moço que tá no salão brincando com pó de bico no bolso. Uma banda de rock acompanhando. Outra música? Não, é essa aqui, vamos lá. Vem cá, seu guarda. E começa. Mas isso é música de carnaval. Serve pra tudo. Carnaval, todas as expressões, né? Aí no carnaval eu vi todas as expressões. Inclusive vi Lampião ganhar agora, né?
Sim.
Com a pop art. Por isso que eu boto o nome sua Pop Art Nordestina de Lauro Jaya. Eu não quero, não vou botar nem o Benevides, não. Mas na autoria eu vou botar libreto, Arthur Eduardo Benevides, vou colocar.
Sim.
Mas vou botar também lá dentro, eu boto Lauro Jaya Benevides.
Sim.
Porque esses três nomes vieram agora na minha cabeça, fui mudando de nome muitas vezes, porque tinha que fugir da polícia. Então, quando dizia Lauro Benevides, prende.
Que era conversa.
Lauro Benevides lá no Senado, sabe, contra o pessoal. Acabava se escondendo lá na fazenda para não ser caçado.
O primo Mauro.
Aquela loucura. Aí eu pagava por isso.
Essa família é muito extensa, muito...
Meu filho quebra o braço, aí eu chego no hospital, não pode atender ninguém. Avisa aqui que o Mauro Benevides, enrolei o Lauro com o Mauro, está aqui. E quer saber por que, senão vai ser atendido, não sei o que.
Na hora.
10 minutos, desceu uma comissão lá de dentro e tudo. Quem é o filho do Mauro Benevides que está com o braço quebrado? Sou eu aqui mesmo, vamos lá.
Aí entra.
Entrei com o Daniel para consertar o braço. Aí quando chegou lá o médico...
Consertar
quer
o braço.
Dizer, você... É, conserto mesmo, é igual a manivela, sabe? Aí eu só sei... E como é seu nome mesmo? Lauro Benevides. Ah, não é Mauro Benevides? Não, eu já ia se levantando. Não, doutor, peraí, conserta o braço do menino primeiro, sabe? Aí ele... Mas então agora você vai me ajudar, vai preparar a gesso. Eu fiquei trabalhando bem 3 horas com esse médico lá para poder atender o resto do pessoal todo dia.
Pensou.
Foi desses no Rio de Janeiro, no Campo de Santana. Aí eu aproveitei todo esse tempo. Olhai os lírios do Campo de Santana, em volta ao rio, jardim da glória, da Candelária, da Lapa, da Gafieira, do samba, no Elite Bar, e a Madame Satã, que Deus a tenha, ou iria se orgulhar, pois nunca tantos aderiram gay nas cintilantes noites cariocas. Dos passeios passageiros da Praça Mauá, a verdadeira Praça da Bandeira, na cidade abençoada pelo Redentor de Pedra, que um dia sentirá seu fim. E quando aqui chegar os treta taraneto de Villegagnon, do alto do castelo, o papagaio contará a última e mais famosa piada do lugar, aquela que explodiu de tão maravilhosa que eu vou cantar. Olhai os lírios do Campo de Santana. Aí eu só sei que a escola de samba da Lapa, para, esse negócio não pode acontecer de maneira nenhuma, que nós não vamos cantar na avenida uma música falando deste viado. Ora, se eu me preocupo com o senhor era viado, né? Porque o Lenny Day queria uma música para o espetáculo Sim. dele, que ele ia fazer nos Estados Unidos, que ele ia dar uma volta por lá e tudo mais. Eu fiz essa música para ele. Mas inspirada no Campo de Santana. E nas pacas.
Mas assim, eu te perguntei a influência, porque você falou aí do Fagner, do Belchior, e o Ednardo, você teve alguma parceria com ele? Alguma...
Não, ele é o Cerume, né?
Ah.
Ele é o Cerume, porque ele diz que é a nata do lixo, o lixo da aldeia. Quer dizer, então, ele, na realidade, ele é o Cerume do pessoal do Ceará, né? Isso é uma brincadeira com o Ednardo.
Pelo amor de Deus.
Ele nasceu de novo. Né?
Foi
muito forte.
Teve com a gente aqui.
Eu acompanhei. Oh, que maravilha, né? Ele voltou. Ele teve uma nova oportunidade na vida, né, não? Vou te contar. Eu já tive várias vezes. Eu já tive, sabe? Já morri e já nasci, né? De repente.
Essa do incêndio foi uma, né?
Incêndio foi fantástica. Eu passei 8 meses com intoxicação pulmonar de gás carbono. Aí, quando terminou os 8 meses, aí eu saí assim, já não aguentava mais. Aí comecei, a voz foi saindo, e saiu melhor do que estava. Porque eu descobri o acorde da terra, que eu quero falar sobre isso.
Agora, gente. Agora.
Fala.
Agora.
Então, no meio dessa confusão toda, a criação da terra. E vazia sobre a face das águas, o Espírito de Deus se movia. E houve a luz, e era boa pra separar a escuridão. Veio a noite, foi a tarde, e no amanhã nasceu o primeiro dia. Amanhã nasceu o primeiro dia, na separação das águas, na expansão dos céus. O segundo dia nasceu. Deus viu que era bom, criou semente, árvores e ervas, chamou a poção seca da terra. E no amanhã nasceu o terceiro dia. E no amanhã nasceu o terceiro dia. Depois separou o dia da noite, criou luminares no céu, luas e estrelas, para iluminar a terra, para iluminar a terra. Quando a noite chegou, o quarto dia. E quando a noite chegou, o quarto dia. Depois Deus criou os répteis, criou as aves para a expansão dos céus, e grandes animais para as profundezas dos mares. Quando o amanhã nasceu, o quinto dia. Quando o amanhã nasceu, o quinto dia. As espécies se multiplicaram, mas conforme a sua semelhança, Deus criou Adão e Eva. E no soprar dos ventos sobre as águas, no sexto dia sua obra em movimento, Deus admirava. E no sétimo dia o descanso chegou. Deus descansou. E no sétimo dia o descanso chegou. E Deus descansou. Oh, olhar de Deus foi que eu fui descobrir o que os artistas não descobriram. Sabe? Ré, dó, sol. Nesses acordes, é o acorde da terra, numa nota só. Parece coisa de João Gilberto, né? Mas o grave é melhor do que esse, é porque eu já cantei bastante aqui, sei lá, só. Ah, ah. E tem um diabo que ele, ao mesmo tempo, ele faz. Ah. O diabo perturbado, tá entendendo? Aí Deus faz. Ah. É um grave para um baixo profundo. Eu sou barítono atenorado. Assopranado, né?
Então, a gente quer agradecer. A gente...
Imensamente. O seu, olha, ele veio de outra cidade, né?
Ele veio da Guaiúba.
Não é brincadeira, não.
É o nosso
de outro planeta.
Também.
O César de Alencar, quando me apresentou a primeira vez no Rio de Janeiro, disse: este veio de outro país. Não sei o que fez, a maior esculhambação para me apresentar, né? Aí vai ser recebido pelo Jair Rodrigues, pela Landa Bittencourt e o Carlos Alberto.
Olha aí.
Lado a lado, meu amor. Aí eu imitei o Carlos Alberto lá. Virou uma bagunça o programa. Ele adorou as loucuras.
Legal,
né?
Assim. Pois, mano.
Aí a gente sempre pergunta aqui no final, aos nossos amigos, nossos convidados: o que é que você dá maior valor?
É?
O que é que você dá maior valor?
Para entender esse maior valor. Dou maior valor a todas as coisas que surgem naturalmente e que não se deixam modificar com o tempo que vem aterrorizando as criações. Porque se as criações são naturais, é como os índios agora que mostraram a arte dos índios lá no Museu do Rio de Janeiro. Sabe? Uma arte incrível, só comparável ao nosso querido Chico da Silva. Né? Aquela arte do Chico da Silva, quando entrei dentro da universidade, que vi aqueles paredões imensos, tudo repleto, ele ficou lá pintando tudo. Uma obra impressionante, né? Porque o artista, ele tem que ter tempo para fazer a sua obra. E ela não pode ser pequena. Então, eu resolvi fazer óperas populares, porque os artistas da música, eles vivem muito fragmentados, é música para todo lado. Você viu a fragmentação que eu joguei aqui, de músicas diferentes? Mas elas têm o destino dela. Na hora que compõem, compõem para alguma coisa, sabe? Ah, não, eu fiz só para tocar no rádio. Ah, pelo amor de Deus, né? É tão bom a gente ver a música da gente tocando no rádio, eu acho o maior barato. Mas o compositor popular não quer dizer que ele é irresponsável. Como são?
Tem que ter um propósito. Né?
Todo mundo pega a música de fulano de tal, tchum-tchum, e faz e acaba fazendo a sua criação. Mas se ele buscar, tem capacidade para isso, para misturar alho com bugalho e outras coisas, mas ele tem capacidade para fazer uma música nova, boa, como, por exemplo, essa daqui que eu não posso deixar de tocar de jeito nenhum. Olha. A despedida do poeta Arthur Eduardo Benevides do planeta Terra. La 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 la. Quando quis me encontrar, perdi mente. Quando sonho escolhi, só tive enganos. Quando glórias tentei, achei-me em danos. Quando quis me afastar, fiquei aqui. Ah, li, li, la, la, li, li, la, 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 la. Quando rumos achei, estavam insanos. Quando causas te disse, eu te menti. Quando em fé me busquei, eu me descrei. Quando brisas logrei, eram minuanos. Quando agora padeço e me lamento. Quando ponho em sossego o pensamento. Quando tudo ao redor foi consumido. Entendo estrada, levando por engano a madrugada. E o gesto de te amar foi só gemidos, gemidos. La, 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 la.
Obrigado pela presença.
Obrigado, muito obrigado, Lauro.
E não esqueçam de se inscrever e de marcar o sininho aí no nosso canal. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Até terça. A próxima, se Deus quiser.
Termina com outro. Vai, toca mais um aí só pra gente finalizar.
Cidade, minha cidade, infância, nosso país, é sonho, recordação, a dor está em ti, me sentir em solidão. Amor, quem não te amou? No tempo te procurei, mundo perdido, cheguei, aqui se fez minha alma, em toda calma, a paz nascendo, os verdes campos amanhecendo, e a doce vida das esperas.